9h17 e como anunciamos, nós temos aqui a presença do Vilmar Cordaço, ex-prefeito de Francisco Beltrão. E o Cordaço surpreendeu a todos ao anunciar nesta manhã, já saiu essa notícia no Jornal de Beltrão, mas em rádio o Cordaço está falando agora, ao anunciar que não pretende disputar as eleições do próximo ano. Na pesquisa divulgada pelo Jornal de Beltrão ontem, em todas as simulações o Cordaço é o líder, em alguns casos com cerca até de mais de 60% aí da preferência para as eleições para a prefeitura no próximo ano. Cordaço, bom dia, e por que essa decisão de não participar da eleição do próximo ano?
Bom dia, Bajo, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui novamente. Nas reuniões anteriores que a gente tem feito com os partidos, com lideranças políticas, e nas reuniões e entrevistas que nós tivemos aqui na própria Onda Sul, a gente sempre comentava da necessidade dos partidos da oposição analisarem o plano B. E a gente vinha amadurecendo essa ideia já há algum tempo, e a gente simplesmente agora confirmou. O que nos levou a essa decisão, como diz a carta, né, Baixo? A carta que a gente publicou no jornal, que é uma escolha nossa de não ser candidato em 2016. E a decisão não tem um motivo único, especial, mas é uma soma de razões que fizeram com que o desencanto com a política superasse as motivações. Isso que consta na nossa carta. Então, é uma série de razões, é uma soma, é um conjunto. É um desencanto, de um modo geral, com a política, que levou a gente a tomar essa decisão um ano antes. Aí tu pode perguntar, por que um ano antes? Exatamente para que todas as lideranças ou novos nomes possam surgir, que possam haver negociações tranquilas, que os grupos políticos se reúnam, discutam nomes com tempo. O ruim seria a gente deixar uma decisão duvidosa e na última hora dizer que não. Aí eu acho que estaria prejudicando a todos. Dessa forma, eu acredito que abre um caminho para que partidos como PSC do Reichenbach, o PSDB do governador, do Traiano, o PP do Nelson Meurer, PDT, que hoje é uma nova força aí, aparentemente com um apoio do deputado Assis e o seu grupo, uma força importante, somado com outros partidos que estão na coligação, possam trabalhar um conjunto de medidas que permita formar uma coligação competitiva. Eu acho que há um espaço bom para isso e há um espaço para surgirem novas lideranças.
Cordaço, nas conversas que o senhor vem mantendo aí com várias lideranças, vem manifestando um desencanto muito grande com a política. Inclusive, manifestando a opinião de que as pessoas hoje acham que todo político é ladrão. Esse é um dos motivos?
Digamos que na soma de todos os motivos, esse também pesou, e pesou bastante também. E na verdade a gente não pode até nem achar ruim quando isso acontece, porque o povo também não tem mais motivo para acreditar em alguém. Nós não vimos na história do país um momento onde haja tantas notícias ruins, e todo dia e toda hora, né? E é meio natural que de repente as pessoas acabem sendo colocadas todas no mesmo balaio, né? Isso não é um ponto, mas é como eu disse, o desencanto ele vem do geral. Aí soma uma série de coisas. O que acontece a nível federal, o que acontece com o nosso Congresso, que é o responsável pela maior de todas as desgraças, porque todas as leis são aprovadas lá, né? Isso cria uma dificuldade para governos, para municípios, e a gente não tem visto aquela disposição para valer mesmo de corrigir os erros. A gente só vê cada vez mais despesa em toda parte, não há aquela disposição de cortar na carne, de cortar o que é desnecessário. Isso torna a vida insuportável, aí sempre cada vez impostos a mais, né? Quando você gere mal o Estado, o município, a nação, aí vem a necessidade de criar novos impostos. E não é esse o caminho tem que cortar na carne. Quando você estuda a história de países, e você pode analisar Brasil e pode analisar o mundo, quem tem problema, esses problemas foram causados por má gestão pública. Se você for ver a Grécia hoje, o problema dela foi má gestão. Se você analisar o Brasil assim, meio por cima, sem se aprofundar muito, foi muita distribuição de benesses. Se você analisar hoje os estados brasileiros, os estados gastam mais ou menos 20% do que arrecadam com judiciário, tribunal de contas, ministério público e assembleias legislativas. Isso é um absurdo, é demais. Se você for analisar hoje, tem R$1 bilhão sendo distribuído para os partidos políticos brasileiros. Essa semana formou mais 3 partidos novos. Dá a impressão que ninguém está percebendo que tem que mudar alguma coisa, não está mudando nada. Formou 3 partidos essa semana, aprovados pelo TSE.
Vai entrar no bolo.
O Partido Novo, a Rede, que já deviam ter aprovado lá atrás, da Marina Silva, e essa semana aprovou e foi criado o Partido da Mulher Brasileira, tá? Então 5% desse 1 bilhão já divide igualitariamente para os 35 partidos, já dá 13, 14 milhões para cada partido de cara, o restante é distribuído de acordo com o número de deputados. Então você vai ver a Previdência, esse ano vai faltar 56 bilhões de reais na Previdência. Como é que o governo paga isso? Emitindo títulos. Há poucos dias o governo emitiu quanto? 60 bilhões de títulos. 20 bilhões para pagar a conta vencida e 40 para pagar outras contas. Isso é usar um cheque especial, a 14,25, que é a taxa Selic. Se você olha a Previdência são 56 bilhões no ano, né? E o juros sobre a dívida.
O déficit, né?
Você vai somando e você não vê aquela vontade realmente de cortar. O Collor foi um presidente assim com muitos problemas, teve que renunciar, ele seria cassado, né? Tal, mas tinha 15 ministérios. Por que que tem que ter 40 hoje? E aí vem mais imposto, daí aumenta a gasolina, aumenta a taxa disso, a taxa daquilo. Não há dinheiro que chegue. Penduricalho para todo lado, cargos de confiança para todo lado. Isso vai se somando uma série de coisas. Não há como negar também que a última eleição também foi uma espécie de frustração. Mas veja bem, Bajo, eu já fui candidato 5 vezes. Como vice-prefeito, como prefeito em 96, 2000 como prefeito, 2004, 2012. E ainda trabalhando a sucessão quando elegemos o Rechenbach. Então são 24 anos também que a gente está. Isso soma também.
É um desgaste.
É um desgaste. Daí tem empresa, família... É uma soma de coisas que eu não quero dar um motivo, não há um motivo. Aliás, hoje teria apoios que a gente tem que agradecer muito, porque muita gente boa estaria hoje disposta a ajudar na campanha, a participar. Isso a gente só tem que agradecer, né?
Cordaço, analisando o quadro político agora, a sua saída do cenário político não corre o risco aí de esfacelar a oposição de Beltrão? De repente sair vários candidatos, para a oposição, a sua saída torna-se um grande problema para a oposição de Beltrão, não?
Olha, eu acho que eu vejo como uma grande oportunidade e não como um grande problema. Porque eu entendo assim, lógico que agora a gente renunciando ou deixando de colocar o nome à disposição, a gente passa a ter menos força nas decisões. Mas eu posso dar minha opinião, como sempre fiz. Eu acho que hoje, se tiver grandeza do PP de não colocar candidato, nem a prefeita nem a vice, e apoiar, se houver um entendimento PSC do Rechenbach, PSDB de Traiano e Beto Rich, PDT, que é uma força nova em Beltrão, se houver entendimento, e logicamente com outros partidos que também apoiam, que estariam juntos, o DEM, o PTB, etc., PSD, se houver grandeza, não houver individualismo, dá para formar uma boa coligação e uma frente muito forte de oposição em condições reais de vencer a próxima eleição. Mas tem que ter grandeza. Não pode ser alguém dizer, não, o meu partido tem que ter o candidato a prefeito, o meu partido tem que ter o candidato a vice. Tem que se pensar que hoje tem 35 partidos no Brasil, então não dá mais para falar em partido. E todos têm problemas, e problemas seríssimos. Nós temos que pensar em nomes que agreguem. Se não tiver essa capacidade de agregar, é sinal também que não teria capacidade de ser um bom prefeito. Então eu acho que vai ser candidato aquele que tiver a capacidade de agregar esses grupos, porque depois na administração precisa ter a capacidade de usar todas as forças políticas que existem. Eu acho que é uma nova oportunidade, por isso que sai um ano antes, para não atrapalhar ninguém e abrir um novo caminho.
A sua decisão é irreversível, Quaresma?
É irreversível, tanto assim que existe uma carta assinada, entregue em jornal, publicada, né? E procurando de uma forma sucinta dizer que a nossa escolha é essa escolha mesmo, né? É definitiva. Até para que não haja dúvida e as pessoas comecem a pensar em novos nomes. Nossa. Lembrando também, Baixo, que pela nova legislação eleitoral, que está bem confusa, a gente não sabe ainda o que, que terminou e o que não terminou, mas o que me consta, nomes novos poderão ser filiados até março do ano que vem. Então, até março do ano que vem, alguém pode estar filiado a um PSC e ser candidato a prefeito, pode ser filiado ao PSDB e ser candidato a prefeito, ou pode vir do PP e filiar alguém ser candidato a prefeito, ou alguém do PP ser candidato, né? Eu acho que tem um caminho grande aí pela frente, com grandes possibilidades.
Olha, se você pretende participar de alguma forma, mesmo que nos bastidores, assim, talvez indicando alguém, demonstrando preferência por algum nome ou não?
Olha, nessa fase inicial, a gente vai ficar mais acompanhando e assistindo. Porque eu acho que as pessoas que têm pretensão, eles têm que mostrar na prática a capacidade de articulação e negociação. É uma forma já de demonstrar isso, né? Mas, sem dúvida, quando me pedirem alguma opinião, eu estarei disposto a contribuir. Inclusive com o programa de governo, né? Que a gente tem um programa de governo de 2012 que eu acho que praticamente ele deveria ser repetido na próxima. Muito pouca coisa para mudar. Isso eu gostaria de participar. Eu acho que a experiência de 4 anos como vice-prefeito e 8 como prefeito, nessa hora, ela deve ter algum peso, né? É diferente quem não viveu a realidade e quem viveu.
Pois é, Cordaço, nesse sentido também a gente questiona, a gente lamenta, porque você, no seu tempo de prefeito, teve uma articulação política muito boa, até com adversários. No caso, por exemplo, do Riquião, né, que foi governador, era um governador adversário seu e que trouxe grandes obras para Beltrão na época graças a esse bom relacionamento e o respeito que ele tinha pela sua pessoa.
Eu acho que Beltrão tem uma média de representação política que é uma das maiores do Brasil, se não for a maior. Cabe a nós, aos gestores, utilizar de alguma forma essa capacidade. Eu vejo assim, por exemplo, nós temos um deputado federal Assis, nós temos o deputado federal Meurer, nós temos o deputado Osmar Serraga com participação efetiva. São 3 nomes assim de destaque. Logicamente que a administração municipal também tem usado com mais destaque o deputado do PT, né? Mas nós temos, digamos, esses 3 com características locais, são deputados atuantes. Eu sempre lembro, acho que eu lembrei há poucos dias também aqui contigo, quando a nossa universidade fez 10 anos agora, na época, estavam na mesma mesa sentados Osmar Serraglio, Nelson Meurer e Assis, né? E cada um com o seu papel usou da influência que tinha, e assim foi criada a Universidade Federal. A nível estadual, nós temos o governo do estado que tem 3 anos e meio ainda, tem todo o governo pela frente. Um governo que fez reformas e tal, e que hoje...
Que agora vai investir.
Que tem críticas e tal, mas é quem tem a caneta, é quem vai ter a capacidade de resolver alguns dos problemas nossos, né? Essa articulação tem que ter. Não precisa ser exatamente dizer para alguém, você me ajuda que eu vou te apoiar na próxima. Não, você vai apoiar aquele do teu partido. Mas tu tem que ser justo, tu tem que divulgar o que essa pessoa faz. Você tem que abrir espaço. Eu acho que esse é um ponto que eu sempre vou dizer para o nosso candidato da oposição, que for, que esse é o caminho que ele tem que jogar abertamente, honestamente, e valorizar os nomes que nós temos, porque são muitos. Nós temos o deputado Reichenbach, né? Nós temos o deputado Traiano, com muita força no Sudoeste. Tem o Lirsen, que é da região, que em algum momento pode nos auxiliar também. E tem o governador, quer dizer, é muita força política que, se a gente utilizar bem, Beltrão pode conquistar muita coisa. Porque tudo que nós temos em Beltrão, se for analisar, tudo que tem de importante em Beltrão, que é decisivo, foi conquistado com muito trabalho e com força política. Nada veio de graça. Foi muito pouca coisa feita, digamos assim, só com o esforço do município. A maioria das coisas veio por força política, com decisões de outras pessoas.
Cordaço, qual o principal desafio hoje de Francisco Beltrão? Se o senhor fosse eleito, digamos, prefeito novamente, no dia 1º de janeiro, do seu primeiro dia de mandato, qual seria a sua grande meta como prefeito de Francisco Beltrão? Qual é o grande desafio?
O grande desafio que eu imagino é uma pergunta, sim, meio em cima da hora, é difícil de responder, mas eu diria o seguinte: eu teria grandes projetos para cada deputado dentro da sua área. Hoje teria que ter projetos na área da agricultura, da alimentação. Nós temos na universidade nossa, nós temos um curso de engenharia de alimentos, e nós somos o maior produtor de leite e de frango na nossa região. Teria que ter um projeto grandioso nessa área, onde teria uma participação especial dos deputados federais em conjunto para fazer uma emenda de bancada, onde o papel do deputado Assis, por exemplo, seria fundamental. Teria o apoio do Nelson e do Osmar Serraglio, e poderia ter do Zeca Dirceu também. Sou contra, pelo contrário, acho que tem que somar. Eu acho que são projetos, né? Projetos grandiosos. Nós temos que investir num centro tecnológico grandioso, que nós ficamos atrás de Dois Vizinhos e Pato Branco. Nós iniciamos, mas não evoluiu. No programa de governo de 2012 está lá um centro tecnológico só para estimular essas empresas. Nós temos que avançar na área da microempresa. Nós temos que avançar novamente na questão dos barracões industriais, núcleos industriais. No nosso tempo nós fizemos 4, tá? Porque a pequena empresa é que pode salvar os empregos. Os empregos estão faltando e vão faltar mais ainda no futuro. A tendência é ter mais dificuldades ainda pela frente. Vai piorar mais antes de parar de piorar, para depois melhorar, tá? Eu acho que núcleos industriais é um grande desafio, porque aqueles que nós fizemos hoje geram mais de 1.000 empregos. Não adianta a gente esperar que venha uma grande empresa, né? Na área da educação e da saúde existem projetos em andamento, e eu acho que com aperfeiçoamento é possível fazer. Mas o grande desafio é ter projetos para que você chegue no deputado Meira: ó, deputado Meira, esse projeto aqui se vai liderar, vão procurar e por aqui. Projetos que entrego para o Assis, projetos que entrego para os Marcerrago. Tem que ter projetos que aqui 10 anos ainda estejam em execução. Não pode assim, de repente, de uma hora para outra, não ter nenhum projeto pela frente. Não digo que não tenha, mas digamos assim, é o que a gente tem que buscar sempre, de ter projetos para ter uma luta, ter um motivo de luta pela frente.
Bem, nós temos aqui várias manifestações de ouvintes mandando seus comentários a respeito disso. Lamentando a saída do Cordaço do cenário da disputa do próximo ano. O Paulo está dizendo: se todos os políticos fossem igual a você, nós estaríamos bem melhor. A Rosângela também lamenta: não acredito que o Cordaço não vai disputar. Tem aqui também o Fael dizendo: uma pena o Cordaço desistir. Enfim, várias manifestações aqui de apoio ao ex-prefeito Cordaço, inclusive o Quidinho, ex-vereador, está parabenizando o Cordaço pelo seu aniversário hoje. É. Ele está dizendo que o Cordaço está no aniversário hoje. Eu não esqueço, diz aqui o Quidinho, porque também é meu aniversário. Parabéns, Quidinho. E parabéns, Cordaço. São 65 anos, pô?
65, bem vivido.
O Cordaço então completando hoje 65 anos. Parabéns ao Cordaço pelos 65 anos, bem vividos, uma história de muita participação.
Hoje meu aniversário, o Quidinho realmente faz aniversário hoje, todo ano a gente se lembra. Parabéns, Quidinho. Seja muito feliz aí pelas novas empreitadas.
Bem, Cordaço, então a sua posição é definitiva, Cordaço não está no páreo no próximo ano.
É definitiva, a carta escrita, bem pensada, pensada há algum tempo. Isso não há como mudar. O que a gente vai procurar agora, eu aconselho a todos, inclusive, que procurem nesses primeiros dias digerir a ideia e buscar um novo pensamento, e nós vamos conseguir formar uma boa coligação com pessoas que possam disputar realmente a eleição em condições de disputa reais, de vencer a eleição. E a eleição é assim, a gente perde e ganha, quer dizer, nós disputamos a última, né? O povo também não pode, eu acredito que, eu espero até que haja uma compreensão grande, né? Porque em 2012 a gente não tinha pretensão de ser candidato, a gente foi porque naquele momento a gente achava que não podia deixar de ter uma candidatura, né? Então a gente já disputou em 2012 também, a gente esteve à disposição, e são 5 eleições, são 24 anos participando. Eu espero realmente que haja essa compreensão. E a gente vai trabalhar e torcer que haja um espírito de grandeza para formar uma boa coligação aí, para poder disputar a eleição. O resultado depois é consequência, e o resultado que tiver a gente vai respeitar, como respeitamos na última eleição. O povo decidiu, está decidido, né? A eleição é tipo uma decisão judicial, a gente não discute, aceita, né?
Tá certo. Cordaço, muito obrigado pela sua participação, essa sua presença aqui na Rádio Onda Sul, muito importante. O Cordaço havia prometido pra gente que anunciaria aqui na Rádio Onda Sul a sua posição, e de fato está cumprindo, né? Ele vem aqui hoje para falar pela primeira vez no rádio a respeito desse assunto. E há várias manifestações, o Maicon Galvão, inclusive, dizendo, lembrando aqui que um grande desafio do Beltrão seria resolver o problema das enchentes, as enxurradas, devido ao forte impacto que causa na área social, ambiental e econômica do município. Cordaço, muito obrigado pela sua presença aqui na Onda Sul, e sucesso, felicidades, parabéns mais uma vez pelo seu aniversário.
Tá bom, obrigado, Bajo, obrigado pelo apoio, obrigado a todos os amigos que generosamente estariam dispostos a nos auxiliar, aqueles que nos acompanharam na última eleição também, os deputados Rechenbach, Traiano, Meurer, Assis, Serraglio, todos aqueles que a gente tem uma relação excepcional, alguns amigos de oposição mesmo que nos procuraram, que estariam dispostos a nos ajudar. E eu convoco a todos a fazer uma reflexão agora, com grandeza, todos os partidos políticos com grandeza agora, pensar numa fórmula, quem sabe surjam novas lideranças, porque, Bajo, no meu governo, uma das coisas boas que a gente fez, se lembra que o Rechenbach era meu vice, que era uma revelação política na época, e virou prefeito. O Bonetti era nosso secretário, virou vice do Rechenbach. O próprio Neto, que foi nosso secretário, hoje é prefeito. De alguma forma, a gente também considera que foi o mérito da gestão também, né? E a própria dona Lourdes, que hoje seria uma vereadora com certeza, foi candidata a vereadora. Então, eu acho que criaram-se lideranças. Talvez seja o momento de criar novas lideranças. E que essas lideranças possam ouvir essas pessoas mais experientes. Tudo o que a gente viveu, a gente pode contribuir. Não precisa estar exatamente na prefeitura. A gente pode contribuir com projetos, com planos, com sugestões, com a experiência vivida. Com boa vontade, eu acho que nós podemos ir longe. O nosso agradecimento muito grande de coração a todos, e a esperança de que haja compreensão para a nossa decisão. Muito obrigado.
Bajo, entre os inúmeros WhatsApp, né, na manifestação do ouvinte lamentando a decisão do ex-prefeito, uma aqui que eu quero destacar é a Ana Maria, a participação dela, que ela diz que é uma pena, um homem empreendedor, melhor prefeito dos últimos tempos, lamentando também essa decisão do senhor Cordaço.
Eu não estou lendo aqui também todas as opiniões, porque algumas são assim claramente, até tem uma opinião muito política aqui. A Regina diz assim: o povo errou em 2012. Eu acho que resume tudo que os outros ouvintes estão dizendo aqui na nossa, no nosso WhatsApp, no nosso painel, as opiniões que estão chegando do ouvinte.